Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 6 de agosto. Nos estúdios, Silvanei José. Na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas locais, Francisco foi a Santa Maria Maior, no centro de Roma, por ocasião da festa da dedicação da Basílica, uma das quatro basílicas papais romanas, onde rezou diante da imagem da Salus Populi Romani. Uma imagem que o pontífice venera particularmente e a qual confia sempre às suas viagens apostólicas, prestando homenagem antes da sua partida e depois do seu retorno. O Papa se deteve em oração, comunica a sala de imprensa na Santa Sé, confiando a Nossa Senhora tantas situações de dor que lhe preocupa, incluindo a do Líbano, que ele recordou na manhã de ontem durante a audiência geral. Pouco depois das 16h35, o Santo Padre regressou ao Vaticano. Na manhã de ontem, às 10 horas locais, a missa pontifical presidida pelo cardeal Stanislaw Hilko, arcipreste da Basílica, durante o canto do Glória, a tradicional chuva de flores em recordação da queda de neve de 358, quando, segundo a tradição, a Virgem apareceu num sonho ao Papa Libério e ao Patrício Giovanni, pedindo para construir uma igreja no local onde ela indicaria. Na manhã de 5 de agosto, o bairro do Esquilino acordou com neve. Às 16h15 de ontem, a recitação do Santo Rosário, seguida das solenes segundas vésperas, presididas por Monsenhor Piero Marini, com uma nova chuva de flores durante o Magnificat. Às 18 horas, finalmente, a missa de encerramento da festa, presidida por Dom Francesco Canalini. O sacramento do batismo, conferido com fórmulas arbitrariamente modificadas, não é válido. Raimundo Lima.
O sacramento do batismo administrado com uma fórmula modificada arbitrariamente não é válido e aqueles que o receberam desta forma devem ser batizados de modo absoluto, ou seja, repetindo o rito de acordo com as normas litúrgicas estabelecidas pela Igreja. É o que afirma a Congregação para a Doutrina da Fé ao responder duas perguntas sobre a validade de um batismo conferido com a fórmula em nome do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, familiares, amigos, em nome da comunidade, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em junho passado, o Papa Francisco aprovou este responsum, que é publicado esta quinta-feira, 6 de agosto. Numa nota doutrinária explicativa, o Dicastério observa que a modificação deliberada da fórmula sacramental foi introduzida para enfatizar o valor comunitário do batismo, para expressar a participação da família e dos presentes e para evitar a ideia da concentração de um poder sagrado no sacerdote em detrimento dos pais e da comunidade, que a fórmula no rito romano transmitiria. Na realidade, lembra a nota citando a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ele é o protagonista do evento que está sendo celebrado. Certamente, na celebração, os pais, os padrinhos e toda a comunidade são chamados a desempenhar um papel ativo, um verdadeiro ofício litúrgico. Mas isto, segundo a determinação conciliar, implica que cada um, ministro ou fiel, desempenhando seu próprio ofício, realize somente e tudo aquilo que, segundo a natureza do rito e as normas litúrgicas, é de sua competência. Sacrosanctum Concilium, número 28. Aí, prossegue a nota, reaparece com motivações questionáveis de ordem pastoral uma antiga tentação de substituir a fórmula entregue pela tradição por outros textos julgados mais idôneos, mas o recurso à motivação pastoral esconde, mesmo inconscientemente, uma deriva subjetivista e uma vontade manipuladora. O Concílio Vaticano II, na esteira do Concílio de Trento, declara a absoluta indisponibilidade do septenário sacramental à ação da Igreja, estabelecendo que ninguém, mesmo se sacerdote, ouse, por sua própria iniciativa, acrescentar, remover ou alterar qualquer coisa em matéria litúrgica. De fato, mudar por iniciativa própria a forma celebrativa de um sacramento não constitui um simples abuso litúrgico, como uma transgressão de uma norma positiva, mas um vulnus infligido ao mesmo tempo à comunhão eclesial e ao reconhecimento da ação de Cristo, que nos casos mais graves torna o próprio sacramento inválido, porque a natureza da ação ministerial exige que se transmita fielmente o que se recebeu. Na celebração dos sacramentos, explica a nota, a Assembleia não age colegialmente, mas ministerialmente, e o ministro não fala como um funcionário que desempenha um papel que lhe foi confiado, mas atua ministerialmente como sinal presença de Cristo, que age em seu corpo, dando sua graça. Nesta luz, deve ser entendido o ditame tridentino sobre a necessidade do ministro de ter a intenção de, pelo menos, fazer o que a Igreja faz. Uma intenção que não pode permanecer apenas em nível interior, com risco de subjetivismos, mas que também se expressa num ato exterior, realizado não em seu próprio nome, mas na pessoa de Cristo. Alterar a fórmula sacramental, conclui a nota, significa, ademais, não compreender a própria natureza do ministério eclesial, que é sempre serviço a Deus e a seu povo, e não o exercício de um poder que chega à manipulação do que foi confiado à Igreja com um ato que pertence à tradição. Em cada ministro do batismo deve, portanto, estar enraizada não somente a consciência de ter que agir em comunhão eclesial, mas também a mesma convicção que Santo Agostinho atribui ao precursor, que aprendeu que haveria em Cristo uma propriedade tal que, apesar da multidão de ministros, santos ou pecadores, que batizariam, a santidade do batismo só poderia ser atribuída àquele sobre quem a pomba desceu e de quem foi dito: é ele quem batiza no Espírito Santo. João 1,33. Em seguida, Agostinho comenta: batize Pedro, é Cristo que batiza. Batize Paulo, é Cristo que batiza. E batize também Judas, é Cristo que batiza. Já em 2008, a Congregação para a Doutrina da Fé havia respondido a duas perguntas sobre a validade de batismos conferidos com fórmulas arbitrariamente modificadas. Eu te batizo em nome do Criador e do Redentor e do Santificador. E eu te batizo em nome do Criador e do Libertador e do Sustentador. A resposta foi como a odierna, que o batismo não era válido e aqueles que foram batizados com essas fórmulas tinham que ser batizados de modo absoluto.
Mensagem do Papa lida no funeral de John Hume. Jacques Wepe.
Uma alma nobre cuja fé cristã inspirou incansáveis esforços para promover o diálogo, a reconciliação e a paz entre a população da Irlanda do Norte. Com essas palavras, o Papa Francisco, em uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, expressou suas condolências pela morte em 3 de agosto de John Hume, político da Irlanda do Norte e protagonista do processo de paz na região. Em sua mensagem, o pontífice se diz entristecido com a morte de Hume, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1998, e manifesta sua proximidade e oração à família e envia a todos a sua bênção. As palavras do Santo Padre foram lidas durante a missa de exéquias do falecido estadista, celebrada na quarta-feira, às 11h30, na Catedral de Santo Eugênio de Derry, cidade onde nasceu Hume. O rito foi realizado em total conformidade com as regras sanitárias para prevenir o contágio por coronavírus com transmissão ao vivo pela televisão. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Armagh e Primaz da Irlanda, Dom Eamon Martin, e pelo bispo local, Dom Donald McKeown, que proferiu algumas palavras introdutórias recordando que Hume não apenas sonhava com a paz, mas ele a colocou em prática. A vocação de sua vida era ser um pacificador para o bem dos outros. Graças ao seu passado, podemos enfrentar o futuro, afirmou o prelado. A homilia esteve a cargo do padre Paul Farren, administrador da Catedral de Santo Eugênio, que destacou a grande atenção e cuidado que John Hume sempre destacou aos outros. Ele nunca se afastou, nunca se manteve distante, disse o padre Farren, mas sempre demonstrou compaixão, deixando-se envolver e dando dignidade a tantas pessoas. Hume colocou todos em primeiro lugar. Não se fixava nas diferenças e na divisão, mas na unidade e na paz. Ao longo de sua vida, concluiu o administrador da catedral, o estadista nunca perdeu a fé na paz, o único caminho. Entre as muitas mensagens de condolências lidas durante a celebração também, a de Bono Vox, líder do grupo musical irlandês U2. Buscávamos um gigante e encontramos um homem cuja vida tornou toda a nossa vida maior, escreveu o cantor. Estávamos procurando um mediador que entendesse que ninguém vence se não vencem todos e que a paz é a única vitória. Um plano de emergência imediato para ajudar as vítimas das explosões que ocorreram na tarde de terça-feira em Beirute, Líbano, causadas, de acordo com fontes de segurança locais, por 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas em um depósito portuário. O plano de ajuda é lançado pela Caritas Internacionais, que em uma nota expressa sua solidariedade e proximidade com a igreja, com o povo e com a Caritas libanesa. Aloysius John, secretário-geral do órgão, destaca que as explosões provocaram ulteriores danos a um país que já estava de joelhos devido à crise econômica e política. A violência, pandemia de Covid-19 e as consequências das sanções econômicas impostas à Síria. Nesse sentido, a exortação à comunidade internacional para intervir com urgência e incondicionalmente com o objetivo de ajudar a população. Os esforços das organizações da sociedade civil de inspiração religiosa devem ser apoiados, reitera Aloysius, em particular a Caritas Líbano, que está presente em todo o país. É essencial, conclui ele, que a comunidade internacional atue decisivamente para aliviar o sofrimento da população que também enfrenta uma grave crise alimentar. Na mesma linha, a diretora da Caritas Líbano, Rita Ryan, afirma que é uma situação terrível, desastrosa. É a primeira vez que enfrentamos uma emergência dessa magnitude. Mas mesmo nesse contexto apocalíptico, não paramos e seguimos em frente para ajudar todas as pessoas necessitadas. A principal preocupação é que o número de mortos e os feridos, que já são respectivamente 100 e 5 mil, possa crescer de hora em hora devido aos efeitos dos gases tóxicos liberados pelas explosões. A Caritas Líbano está se preparando para essa eventualidade, diz a diretora, mas nosso centro de saúde não tem como lidar com essa eventualidade. E as operações de resgate ficaram ainda mais difíceis pela falta de eletricidade. Apesar das dificuldades, a resposta dos voluntários da Caritas foi imediata, especialmente para receber os muitos feridos no centro de assistência. Desde as 18 horas de terça-feira, o país parou e estamos enfrentando um pesadelo, conclui o presidente da Caritas Líbano, padre Michel Aboud. Não temos nada para ajudar a população. Beirute está arrasada e estamos completamente impressionados com a dimensão do ocorrido. A organização Save the Children divulgou um comunicado onde alerta que, devido às violentas explosões ocorridas em Beirute, crianças não poderão receber o atendimento adequado, pois os hospitais entraram em colapso. A enorme explosão na capital libanesa, que seguiu uma precedente menos intensa, causou devastação num raio de 10 quilômetros. Os funcionários locais da Save the Children relataram que ruas inteiras ficaram destruídas e que muitas crianças estão desaparecidas, enquanto as equipes de resgate trabalham nos prédios destruídos para tirar as pessoas dos escombros. Edifícios residenciais e comerciais foram devastados no que é descrito como a maior explosão na história recente do Líbano. Os hospitais de Beirute informaram que não têm mais capacidade para receber outras vítimas, pois centenas de leitos se encheram imediatamente após as explosões. Militares foram enviados para resgatar pessoas presas nos escombros, enquanto pessoal médico trata os feridos nas ruas. A Save the Children confirma que seus escritórios em Beirute, a cerca de 5 quilômetros do porto, foram seriamente danificados pela explosão que abalou o prédio e destruiu as fachadas das lojas do bairro. Não obstante isso, garante que sua equipe de resposta rápida está pronta para apoiar o governo nos próximos dias. No começo, o prédio começou a tremer. Eu pensei que era um terremoto. 5 dos meus sobrinhos e sobrinhas estavam na sacada brincando quando ocorreu a explosão. Elas começaram a gritar e a correr enquanto as janelas desabavam ao seu redor. Todas ficaram feridas. Os hospitais nos disseram que não podíamos levá-las porque priorizavam os feridos graves, disse Naur Vahid, um dos colaboradores da Save the Children, que mora a 10 minutos do local da explosão. Estamos chocados e devastados pela explosão. O número real de mortos ainda não é conhecido, mas o que sabemos é que em um desastre como este, o impacto nas crianças pode ser devastador. Elas podem estar feridas, chocadas e separadas de seus pais. Nossos operadores estão prontos para trabalhar para proteger as crianças e apoiar os esforços do governo, que continuarão por vários dias. É essencial que as crianças e suas famílias tenham acesso aos serviços de que precisam com urgência, incluindo cuidados médicos e assistência médica, proteção física e emocional, comentou por sua vez Yad Sark, diretor no Líbano da Save the Children, organização internacional que luta há mais de 100 anos para salvar crianças em risco e garantir-lhes um futuro. O acidente não poderia ter acontecido em pior momento. atingiu as comunidades que já estavam sofrendo com o impacto da crise da Covid-19 e da crise econômica. O principal porto de Beirute, agora completamente danificado, é vital para boa parte dos alimentos, dos cereais e combustível que o Líbano importa. E as famílias logo sofrerão com a escassez de necessidades básicas devido a essa tragédia.